São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 1º de março de 2021, dia da criança doente, dia do turismo ecológico.
Esta edição 13.519 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua marcando presença, nebulosidade variável e há previsão de pancadas de chuva de forma isolada em todo o interior de São Paulo. A temperatura continua em elevação, nesse momento termômetros marcando 27 graus. Hospitais lotados por Covid, mais pacientes jovens e graves ocupam UTIs.
Morte por Covid dispara na cidade de Araraquara.
Brasil registra 9 milhões e 400 mil pessoas recuperadas da Covid.
Hoje tem vacinação para idosos de 80 a 84 anos.
Alta nos preços é sentida por 95% dos brasileiros.
Novo decreto autoriza só serviços essenciais.
A Petrobras sobe preços da gasolina e do diesel mais uma vez.
Paulistão, hoje mais uma partida. Tem Guarani e Ituano.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E hoje tem vacinação para idosos de 80 a 84 anos. E a fila continua enorme. A fila vai até estar praticamente até na antiga indústria Lanfredi, que vai para o centro cívico. Na base do drive-thru, a pessoa toma a vacina dentro do carro mesmo. Mas hoje, a vacinação para idosos de 80 a 84 anos. E também tem 58 doses ainda para os idosos de 85 a 89 anos. A segunda dose para os idosos acima de 90 anos, as vacinas poderão chegar na tarde de hoje. Aí a vigilância estará informando a todos vocês. Mas hoje, a vacinação para idosos de 80 a 84 anos. Você pode obter informações também ligando na Vigilância Sanitária 3241-2659 ou 3241-3343.
A Petrobras vai elevar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de amanhã. A informação é da companhia, nesta segunda-feira. A nova data vem pouco mais de uma semana após o presidente Bolsonaro pedir a substituição do presidente da petroleira. O preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$ 2,60 por litro, uma alta de 12 centavos por litro, enquanto o diesel passará a média de R$ 2,71 por litro, um aumento de 13 centavos por litro, isso nas distribuidoras.
Boletim de ontem sobre o coronavírus, nós estamos com 36 pacientes aguardando resultados de exame. Os 36 estão em isolamento domiciliar e 169 pacientes em tratamento. 9 estão na UTI, 3 na enfermaria e 157 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto já tinha 57 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de internação na UTI, do SUS nós temos 8 leitos da UTI. os 8 leitos estão ocupados. UTIs de convênio temos 6, 3 estão ocupados e 3 estão livres. No total de UTIs, nós temos 14, 11 estão ocupadas e 3 estão livres. Estão internados na UTI 9 pacientes de Monte Alto e 2 pacientes da cidade de Guatapará. Disque Covid 3241-1023.
O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado hoje a 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. Sarkozy foi sentenciado em um caso de suborno a um juiz em troca de informação privilegiada sobre uma investigação da sua campanha presidencial na França. O ex-presidente francês pode recorrer da sentença.
E continuam as inscrições para vagas na escola do SESI, aqui de Monte Alto. Você pode entrar no site sesisp.org.br. Lá você recebe todas as informações e você pode fazer a sua inscrição. Você pode ligar também na escola do SESI 3242-1240 para você obter informações.
Uma aposta do Rio de Janeiro acertou as 6 dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 49.341.885 da Mega Sena. O próximo sorteio na quarta-feira tem prêmio estimado de R$ 2,5 milhões. Os números sorteados foram 02, 03, 07, 48, 51 e 54. Aqui na teve 107 apostas ganhadoras. Cada uma leva R$ 38.652. A quadra teve 6.601 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 895.
Começou o Paulistão. A primeira rodada foi aberta sábado, com 2 partidas. São Bento 1, Mirassol 2 e Novo Horizontino 1, Ponte Preta 1. Ontem nós tivemos Bragantino 0, Corinthians 0, Santo André 2, Santos 2, São Paulo 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Ferroviária 1 e Inter de Limeira 0. Hoje teremos mais uma partida. Às 19 horas tem Guarani e Ituano.
São 11 horas e 7 minutos.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Frango inteiro congelado, Big Frango, quilo R$ 5,95. Arroz Serra Azul, 5 quilos, no Savegan, pague R$ 17,49. Óleo Concorde, 900ml, R$ 5,85. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$ 10,85. Leite Milzão, 1 litro, no Savegan, pague R$ 12,75.
No Savegnago é muito mais barato.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$ 755. Vitro de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grave, R$ 266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$ 105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos
objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Ofertas desta segunda-feira: bisteca da Copa Lombo Suína congelada ao quilo 11,99. Leite Longa Vida Jussara, um litro com cartão amarelinha, pague apenas 2,69. Leite condensado integral Moça Nestlé Lata 395 gramas, 4,98. Sabão em pó XMP 2 quilos, 11,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje estão entregando 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem retirar o seu leite. É o leite para o seu filho. Hoje, mais 2 litros de leite. Nós teremos depois, na sexta-feira, dia 5, mais 2 litros de leite. São os leites que os seus filhos necessitam. Houve mudança no número do telefone da APAE. Para as famílias que os alunos estudam na APAE, o novo telefone da APAE agora é o 3242-6848. 3242-6848. Para orientar a nossa população, eu já tenho aqui o cronograma do recolhimento de galhos e de entulhos na nossa cidade. Hoje, segunda-feira, dia 1º, estão recolhendo galhos no centro, que é no centro da cidade todos os dias, mas no Jardim Bela Vista, para concluir, desde a semana passada, que ainda ficaram galhos para trás, hoje as equipes estão voltando do Jardim Bela Vista, vão passar recolhendo galhos no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Alvorada e no Jardim Canaã. O recolhimento de cascalhos, começando hoje e vai até no próximo dia 6, essa é o cronograma, mas pode ter modificação. Continua recolhendo cascalhos no Jardim das Oliveiras, vai passar também recolhendo cascalhos no Jardim Vera Cruz, Jardim Novo Bela Vista, Jardim Bela Vista, Jardim Amélia, Parque dos IPs 1, Parque dos IPs 2, Jardim Acapulco, Jardim Irina, Jardim Real Paraíso, Jardim Paraíso, Jardim Novo Paraíso, Residencial Barbizã, Jardim Primavera, Jardim Califórnia, Jardim São Cristóvão, Jardim Paulista 1 e Jardim Paulista 2. As equipes estão passando e fazendo essa limpeza nesses bairros que nós divulgamos.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje que o valor do novo auxílio emergencial deverá ser de R$ 250 mensais e que será pago em 4 meses. Em entrevista à Record, o parlamentar disse que a leitura da PEC, proposta de emenda à Constituição emergencial, que inclui o pagamento do auxílio, deverá ser feita amanhã e a votação no Senado ocorrerá na quarta-feira. Na entrevista, o parlamentar também disse que o país poderá ter cerca de 140 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 disponíveis nos meses de março, abril e maio, mas não detalhou de onde viriam esses imunizantes.
Bem, nós estamos recebendo denúncia que ontem um grupo de jovens estava praticando futsal na quadra da Escola Juventina. Então a direção da Escola Juventina, verificado de fato, tranca lá, pede para eles aguardarem, passar agora a respeitar esse decreto que não pode ter a prática de esporte, não pode. Então, por favor, quem tem a chave aí, e explicar para eles aguardarem um pouco mais também. A respeito do kit alimentação. Os pais fizeram as inscrições para o filho receber o kit alimentação. O kit alimentação vai ser entregue a partir do próximo dia 8, segunda-feira da semana que vem. E qualquer dúvida, os pais devem ligar nas escolas. A escola onde seu filho está matriculado. Lá eles vão dar todas as informações que você necessita. Liga na escola onde seu filho está matriculado. Mas isso na rede municipal.
A vigilância encerrou 4 festas e autuou 25 no final de semana em Ribeirão Preto. Equipes da Prefeitura de Ribeirão Preto encerraram no final de semana 4 festas e registraram 25 autos de infração por descumprimento das regras do Plano São Paulo contra a pandemia. Segundo a Vigilância Sanitária, das 4 festas interrompidas, 3 aconteciam em chácaras e uma era realizada em uma república. Das 25 infrações registradas, 17 foram por estabelecimentos funcionando fora do horário determinado.
Teve festa também no Amazonas, não teve?
Teve festa no interior do Amazonas, Moreira. Também.
Amazonas que está passando, está com um colapso, que as pessoas fazendo festa. Teve um baile também, só de idosos, porque a vigilância e a polícia foi lá para parar o baile. O baile
190 idosos estavam em um baile no bairro da Penha, na zona leste da cidade de São Paulo. Tem juízo? Tem, deve estar 0 quilômetro, né? Não usou. Então, é impressionante. Difícil. Pessoas de risco, né? Claro que é. E o que mais impressiona é que as pessoas sabem, né? Além de fazer parte do grupo de risco pela Covid-19, representam mais de 70% das mortes pela doença no estado de São Paulo, os idosos.
Nós recebemos aqui informações que houve ônibus levando aqui montealtenses para as praias nesse final de semana. Precisa verificar se de fato aconteceu isso, comunicar essas pessoas que elas têm que ficar em isolamento pelo menos 10 dias. Foi para a praia, todo mundo dentro do ônibus, foi lá, volta, e nós sabemos que tem muitas famílias de Monte Alto que estão no litoral, curtindo as praias. É momento para isso? Não é. Tem que ter colaboração, porque se não tiver colaboração, setores estão sendo prejudicados. Não tem setores aqui em Monte Alto que hoje estão fechados? E eles têm seus compromissos, porque as despesas aumentam, mas não tem receita. O comércio não pode funcionar, só serviços essenciais. Mas precisa ter colaboração. Além disso, a vacinação, ela não deixa você imunizado já. Nem apesar da segunda dose. Depois que toma a segunda dose, tem que esperar de 10, 15 dias ainda para ver. Nós temos um caso em Monte Alto que a pessoa já tomou a segunda dose e contraiu a doença, a Covid. Então vejam vocês. Ah, eu tomei a vacina. Não relaxa não. Se tomou a vacina, continua seguindo as regras de higienização. Lavando bem as mãos, passando álcool em gel e usando máscara também.
Moreira, nós não temos a mínima intenção de assustar ninguém. A nossa intenção aqui é informar, é passar informações, né, para as pessoas. Agora, preste atenção nessa matéria que saiu há pouco, está em um portal na internet. Após o recorde de mortes em 24 horas, com as 1.541 da última quinta-feira, a pandemia da Covid-19 não dá sinais de que vai dar trégua para o Brasil. O cenário é tão grave que epidemiologistas e infectologistas alertam que o país pode viver um cenário de guerra nas próximas 2 semanas, isso se nada for feito. Thaís Guimarães, que é médica infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, teme que o Brasil entre em colapso caso medidas coordenadas não sejam tomadas e contem com a adesão principalmente da população. Vamos ter pessoas morrendo em casa, morrendo na porta dos hospitais, porque não vamos ter onde interná-las. Aí então, um cenário de guerra. Foi o que disse ela à CNN Brasil. Para os médicos, o crescimento no índice de transmissão foi o principal responsável pelo agravamento da crise. Somado a isso, está a diminuição na faixa de idade das pessoas internadas, que já está abaixo dos 50 anos, o que preocupa, já que os mais jovens tendem a se aglomerar mais. O que foi vivenciado em Manaus é o que devemos ter no resto do país nas próximas semanas. É o que afirma Raquel Stuck, que é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Não é para assustar ninguém, é para alertar. É para abrir os olhos daquelas pessoas que ainda não conseguem enxergar a gravidade do problema que nós estamos passando. É conscientizar as pessoas. Prestaram atenção de que daqui a pouco, se a coisa continuar assim, não teremos como internar mais ninguém? Esse é o cenário de guerra.
E aqui nós divulgamos sempre as mensagens que recebemos dos ouvintes. Muitas vezes não é a nossa opinião. São os ouvintes dando a opinião, falando por que esse está aberto e aquele está fechado. Porque nós respeitamos aqui os ouvintes através do nosso WhatsApp, que é o 3242-5426. Agora, nós estamos aguardando a presença da prefeita Maria Helena e do secretário do Departamento Jurídico, Júnior Frascá, que prometeu estar aqui daqui a pouco para falar sobre o decreto e orientar o que pode e o que não pode, e orientar os nossos comerciantes também. Estamos aguardando a presença da prefeita, prometeu, conversei com ela sábado, e agora já conversei com o secretário de comunicação, o Luiz Felipe Nunes, confirmou. A prefeita estará passando por aqui para falar sobre o decreto, junto com o seu secretário jurídico, que é o Dr. Júnior Frascá também, para orientar a nossa população.
São 11 horas 20 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. Daqui a pouco tem o plantão policial.
Ofertas desta segunda-feira. Bisteca da Copa Lombo Suína congelada ao quilo 11,99. Leite Longa Vida Jussara ao litro com cartão amarelinha pague apenas 2,69. Leite condensado integral moça Nestlé Lata 395 gramas 4,98. Sabão em pó Tixamp 2 quilos 11,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna saco 20 quilos 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki R$ 755. Vidro de alumínio Sasazaki 60 por 60 com grade R$ 266. Selador acrílico Lux Color lata 18 litros R$ 105. Pisolar na Ananias de Carvalho esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago vem pra cá.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Frango inteiro congelado, Big Frango, quilo R$ 5,95. Arroz Serra Azul, 5 quilos, no Savegan, pague R$ 17,49. Óleo Concorde, 900 ml, R$ 5,85. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$ 10,85. Leite News, 1 litro, no Savegan, pague R$ 2,75.
No Savegnago é muito mais barato.
Plantão policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, uma ocorrência de tráfico de drogas foi na Avenida ou na Rua Presidente Vargas, na Vila Gadini, no dia 27, por volta das 17 horas e 10 minutos. Policiais militares em operação e foram no local e avistaram indivíduos que estavam na calçada em atitude suspeita. Foram abordados. Com um deles, a polícia acabou encontrando droga, ou seja, maconha. 8 trouxinhas de maconha e depois na residência mais 3 trouxinhas de maconha. O homem de 23 anos de idade, ele foi apresentado na delegacia de polícia e depois recebeu voz de prisão e foi para a cadeia pública de Pradópolis e agora está à disposição da justiça.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 25 minutos. Nós estamos recebendo fotos da situação do centro de lazer. A prefeita já esteve no local, vai fazer uma limpeza total para que as famílias possam retornar para o centro de lazer quando puder, é claro. Mas ela já tem consciência disso, vai mandar uma equipe para fazer essa limpeza, porque os vizinhos do centro de lazer do trabalhador estão reclamando pelas invasões de bichos, principalmente escorpiões. Então, tem muitos escorpiões invadindo as casas no centro de lazer do trabalhador. De acordo com o decreto, o complexo esportivo Babi Barione estará totalmente fechado. A informação que nós estamos recebendo do departamento. Então, o complexo esportivo Babi Barione, de acordo com o decreto, estará completamente fechado.
O Brasil registra 9 milhões e 400 mil pessoas recuperadas da Covid.
O Brasil alcançou neste domingo 9.411.033 pessoas recuperadas da Covid-19. A informação é do Ministério da Saúde, com dados atualizados por gestores estaduais e municipais de saúde. 89,2% das mais de 10.551.000 pessoas diagnosticadas com o vírus foram curadas. 34.027 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas. A rede de saúde do país está acompanhando 885.284 pacientes. A doença está presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. Entretanto, 4.010 cidades têm entre 2 e 100 casos confirmados. 254.442 pessoas perderam a vida desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Foram 721 mortes registradas nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas. Nos últimos 3 dias, foram 873 óbitos. Na última semana epidemiológica, houve registros de mortes por Covid-19 em 1.717 municípios. No entanto, 903 cidades confirmaram apenas um óbito. 2.860 mortes estão em investigação no país para apurar as causas dos óbitos. De Brasília, Alan Barbosa.
São 11 horas mais 28 minutos. Estão perguntando, não tem aula na rede municipal, mas na rede particular, na rede estadual, as aulas estão autorizadas. Mas a prefeita, inclusive, falou sábado aqui, ela tem a autoridade e a autonomia para suspender as aulas aqui na nossa cidade também. Precisa saber como que estão aí, né? Como que está a situação, se tem algum caso de Covid nas escolas particulares também, escola estadual, e ela pode suspender, sim, as aulas presenciais, tanto na rede estadual, como também na rede particular. Estou aguardando a prefeita, porque eles confirmaram que estaremos aqui, tanto a prefeita Maria Helena como o secretário jurídico, para falar sobre o novo decreto que foi assinado no sábado, que já está valendo a partir de hoje.
São 11 horas 28 minutos 40 segundos. Alta nos preços é sentida por 95% dos brasileiros.
95% dos brasileiros já sentem no dia a dia os reflexos da alta de preços. É o que revela uma pesquisa do IDEA, um instituto especializado em opinião pública. Para 77% dos entrevistados, as bebidas e os alimentos são os que mais pesam no bolso. E 4 entre 10 brasileiros disseram que a grana do mês ficou apertada por causa do reajuste da gasolina. tem posto de combustível vendendo o litro a R$ 5,50. Por causa deste cenário, mais da metade dos brasileiros concordam com uma interferência direta do Palácio do Planalto na política de preços dos combustíveis. Analisa Maurício Moura, fundador do IDEA.
A gente percebeu, né, que a maioria esmagadora das pessoas, quase 95%, já sentem no dia a dia a questão da inflação, né, e principalmente a inflação de alimentos e bebidas e a inflação de preço de combustíveis, né. Aí isso nos remete para um ponto importantíssimo da pesquisa, que a maioria, 61%, apoia uma potencial intervenção do governo nos preços de combustíveis, né? Isso talvez dialogue com a atitude presidencial nesse momento, mas o fato é que o brasileiro tem muitos problemas, principalmente o brasileiro com renda mais baixa, mais carentes do dia a dia, né? De sobrevivência básica, e essa questão da manutenção de preços de combustíveis agora passa a ser chave diante de um cenário inflacionário.
Além da gasolina, dos alimentos e das bebidas, os entrevistados pelo Instituto IDEA também mostraram preocupação com os gastos com medicamento, aluguel, conta de telefone, plano de saúde, educação, roupas e produtos de beleza. De Brasília, Rodrigo Santos.
São 11 horas mais 30 minutos. Eu vou repetir para tirar dúvidas de alguns ouvintes. Hoje a vacinação é para os idosos de 80 a 84 anos. O senhor disse o seguinte: eu tenho 79 anos e vou fazer agora 80 no próximo dia 23. Posso tomar a vacina? Não. O senhor tem que esperar mais uma semana, que depois vem de 75 a 79 anos. Aí o senhor entra nessa etapa. Porque na hora da vacinação lá, o senhor tem que mostrar o documento. No documento tem a data do nascimento. Então o senhor não tem 80 anos. O senhor tem 79 meses e tantos dias. Tem que esperar então completar. Mas tem a outra etapa, provavelmente a semana que vem, que vai de 75 a 79 anos. Na tarde de hoje, a Secretaria da Saúde está aguardando a chegada de mais doses de vacinas também. Então vamos aguardar. É por etapa. A fila está imensa. Todos querendo tomar a vacina. É drive-thru, não precisa tirar o paciente do carro de jeito nenhum. Toma dentro do carro mesmo a vacina. Agora, muitas pessoas. A fila está aqui, ó. No Lanfredi. No Lanfredi. Estão chegando? Hein? Ainda não, né? A fila. Né? A fila está chegando, sim. Então nós estamos lá. Deixa eu falar. Ah, já está aqui, sim. Eu estava aguardando o Júnior Frascado, o Dr. Júnior Frascado, do Departamento Jurídico, e também a prefeita. Prometeram, estão aqui conosco. Por favor, prefeita Marilena, sentando aqui. O Juninho senta aí. Que, certo? A Priscila também. Priscila também, que já esteve de manhã, viu? Para orientar o nosso povo. Vocês viram a fila? Preocupação? Né? Deixa a prefeita estar se preparando. Enquanto isso, eu conversando com o Júnior Frascado, Departamento Jurídico. Juninho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Marilena. E bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bom, primeiro vamos orientar a nossa cidade. Decreto assinado pela prefeita no sábado. O que fala o decreto e orienta a nossa população, Juninho?
Então, João, nós temos um decreto, né? Nós temos dois decretos da semana passada, né? Nós publicamos um na quinta, que foi num primeiro momento para ter uma vigência de 14 dias, né? E depois, na sexta-feira, nós fomos reclassificados para a fase vermelha e publicamos um outro decreto que tem aí algumas novas recomendações, né? Aquele dos 14 dias ainda está valendo, né? Muita gente está falando, mas a fase vermelha ficou para 14 dias. Não, a fase vermelha é uma reclassificação que independe daquele nosso decreto. Ela é uma classificação que depende do estado de São Paulo.
Certo.
Se na sexta-feira nós tivemos com os índices favoráveis, a gente pode regredir para a fase laranja, né? E também, ou para amarela, e depende dos números que tivermos na região, né?
Certo.
E é isso. Assim, o que mudou da fase vermelha é a questão do comércio, né? Agora o comércio só pode atender na questão do delivery, no drive-thru, e também na retirada no local, né? E também a questão dos 20% nos estabelecimentos essenciais, e também só poderá entrar uma pessoa por família, nos mercados, nos bancos, etc.
Isso mesmo. Agora, tira uma dúvida.
Pois não.
Lojas do nosso comércio podem trabalhar na base com aquela barreira ou porta fechada?
Porta fechada. É uma recomendação que a gente teve, inclusive, da Regional da Vigilância, né? E se todos os municípios estão seguindo assim, tá? Só pode ser aberto para retirada ou para entrega pelo delivery.
Não atende, não pode atender ninguém ali,
não,
nada,
dessa vez não pode funcionar com barreira.
Isso o comércio em geral.
Comércio em geral.
Apenas os setores essenciais é que pode funcionar.
Isso, como as farmácias, os mercados, né, e postos de gasolina, e é isso que está...
E os mercados também tem que fechar às 20 horas.
Às 20 horas.
Isso todos os mercados.
Isso vale pelos 15 dias, independente da fase que nós estivermos.
Juninho, e quem não obedecer o decreto?
Quem não obedeceu o decreto, foi uma das questões que a gente já conversou, inclusive, com a CIMA. Na fase vermelha, nós temos uma multa, né, quando for na fase vermelha. A multa hoje está em R$5.000, em caso de incidência, ela passa para R$10.000. Mas nós conversamos, inclusive, com a CIMA. Está tendo uma fiscalização maior, tanto da parte municipal como do Estado de São Paulo. O Estado está fazendo, soltou um decreto na sexta, na quinta-feira, aliás, o Estado de São Paulo. Inclusive, o PROCON está agindo. A PM está autorizada também a fazer multa, inclusive encaminhamento para a delegacia para ser feito o boletim de ocorrência.
Isso mesmo.
No caso, termo circunstanciado, né, porque é um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime que gera consequências criminais. Inclusive, o Ministério Público também está atento aí. Várias pessoas, a gente já ficou sabendo que tiveram problemas, não aqui em Monte Alto, mas na região, né?
Sim.
Então, a gente pede para o pessoal
como
colaborar.
Como que foi a fiscalização esse final de semana?
Aí eu acho que a Priscila pode falar corretamente.
Já já falo com a prefeita Maria Helena. Priscila, mais uma vez, bom dia.
Bom dia novamente, Moreira, a todos os ouvintes.
Priscila, que fila, hein?
Sim, Moreira.
E desde manhã que você esteve aqui conosco,
desde
né?
Desde manhã já foram vacinados 240 idosos e a fila ainda continua bem extensa aqui na frente da rádio.
Certo. Pode falar, como que foi a fiscalização nesse final de semana?
A fiscalização no final de semana, ela foi em conjunto com Vigilância Sanitária, Polícia Militar de Jaboticabal, tá? Não era a Polícia Militar aqui de Monte Alto, tá? Então, o Estado orientou que a Polícia Militar de outros municípios viessem para Monte Alto. Então, nós não temos informação de quando vem, da hora que vem sempre de surpresa. Então, por isso que as pessoas precisam cumprir todas as regras, tá?
Sim.
Então, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Guarda Municipal também. E lembrando que a multa, ela é realizada não somente com a presença da Vigilância. Tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Civil podem tirar uma foto do local, não precisa nem conversar com o dono do estabelecimento. Ela tirando uma foto, comprovando a infração, envia para a Vigilância e no outro dia a pessoa recebe a multa, que agora é no valor de R$5.000.
Sei. Bom, a vacinação hoje é para os idosos de 80 a 84 anos.
Isso, Moreira. De segunda, né, hoje, até sexta, das 8h30 às 15h. E eu volto também com novidades, Moreira. Receberemos hoje à tarde as segundas doses dos idosos de 90 a mais e dos profissionais de saúde autônomos, tá? Que foram vacinados já e estão esperando a segunda dose. Essas pessoas que precisam receber a segunda dose será a partir de terça-feira, na parte da tarde, entre 13 horas e 15 horas até a sexta-feira. Tá? E temos também o calendário, onde receberemos ainda hoje as vacinas para a faixa etária de 77 a 79 anos. Serão 240 doses, que completará 37% dessa faixa etária. Ela se iniciará na quarta-feira, 3 de março, até a sexta-feira, mesmo horário, das 8h30 às 15 horas.
Certo. Bom, Priscila, vou abusar um pouquinho da sua generosidade. Amanhã cedo você poderia estar aqui novamente às 7h30?
Posso sim.
Para a gente falar da segunda dose.
Isso, volto e oriento novamente, pode deixar.
Estão pedindo aí, por gentileza, mas aí eu vou falar com a prefeita Maria Helena, porque hoje o telefone da vigilância acho que ficou super congestionado.
As linhas ficaram congestionadas, e são três linhas e as três ficaram.
Eu falei só duas, viu?
Isso, tem uma outra, eu vou passar para você também.
Certo. Estão pedindo, viu, prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Mori. Né? Bom dia a toda a nossa população de Monte Alto. Bom dia a todos os nossos moradores do distrito, de Bitirama, da zona rural, de toda a nossa região. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar toda a minha equipe aí da saúde, em nome da PRI, toda a equipe que está trabalhando na vacinação. Realmente está um sucesso, João. Passamos dali, a gente viu o trabalho, o carinho, o respeito com que essas pessoas têm sido tratadas. E o mais importante, a responsabilidade e o respeito que está acontecendo, a vacinação dentro de Monte Alto.
Não para para o almoço, não, né?
Não.
Vai direto.
Direto. E não, e dizer para você o seguinte, João, a gente tem conversado aí com os prefeitos da cidade vizinha, porque a gente tem com esse problema do Covid, E a conversa nossa, ela é muito sincera, porque, não, vamos imaginar que Monte Alto abre, a outra cidade fecha, as pessoas vão vir para cá, tinha pessoas de fora que já estavam vindo para Monte Alto. Então a gente tem conversado diariamente com os nossos colegas das cidades de fora. Inclusive, eles passaram por aqui e elogiaram a forma como tem sido a vacinação, o local que foi escolhido, a forma como foi feita. Então, a gente tem, sim, que valorizar o trabalho, as coisas boas também que estão acontecendo no nosso município. Parabenizar o trabalho da Guarda, que incansavelmente fez um trabalho durante todo esse final de semana, tentando aí, né, realmente resolver esses problemas dessas aglomerações. E, às vezes, eu fico me perguntando, será que as pessoas não estão entendendo? A gente vem aqui... A gente diz que a gente tem leito zero, a gente diz do problema que está acontecendo, as restrições que o nosso comércio está vivendo, os pais de família que têm que colocar o dinheiro dentro dos seus lares, né? As famílias aí passando por essa dificuldade, e a Guarda, que ela é uma grande parceira aí da Polícia Civil, da Polícia Militar, sendo acionada durante todo o final de semana para resolver problema de festa e aglomeração. Eles deveriam estar fazendo em parceria a fiscalização para a segurança do município, não para estar resolvendo o problema de aglomeração. Recebemos, João, não só eu, como a minha equipe da Guarda, como a própria polícia, inúmeras denúncias de festas clandestinas que estavam acontecendo, inúmeras denúncias, né? Então, por favor, gente, esse momento é um momento muito crítico. A gente tem informação, até eu estava conversando no gabinete, antes de vir para cá, nós tivemos uma reunião com a CIMA. Gostaria de agradecer imensamente a presença da CIMA nessa reunião. Vieram diretores para a gente conversar e pontuar as melhores estratégias, porque a CIMA não está contra a prefeitura não está contra a CIMA. Nós estamos caminhando juntos para resolver os problemas do nosso comércio, da nossa indústria. Eles são nossos parceiros. O Pedro, toda a diretoria da CIMA, eles são nossos parceiros. Então, nós estamos juntos nessa caminhada. Até nós tivemos essa reunião, porque muitos assuntos de WhatsApp, a gente sabe que rodam, né? Nós não estamos em guerra, nós estamos em paz e nós estamos trabalhando juntos para que a gente possa realmente resolver o problema da nossa cidade da melhor maneira possível. Nós precisamos, João, realmente unir forças nesse momento. Nós temos informações que essas duas semanas, João, essa semana que se inicia e a próxima semana serão semanas dificílimas.
Existe, Maria Helena, perdão, a possibilidade, diante da situação, você decretar lockdown em Monte Alto?
Olha,
existe essa possibilidade.
Se nós tivermos o óbito.
O que a Maria disse, aqui em Monte Alto nós temos uma situação que hoje está bem complicada.
Grave.
Ainda nós não chegamos, a gente tem o nosso comitê, nós vamos nos reunir essa semana novamente e vamos estudar. A princípio a gente não tomou essa medida porque ainda não chegamos no
de óbito, né?
Essa questão do caos total, que, né, que como chegou ali em Araraquara e tudo mais. Porém, é uma coisa que não se pode se descartar, inclusive no próprio estado inteiro. As recomendações que o Comitê de Gestão do Coronavírus em São Paulo deu para o governador, e ele ainda não adotou, é que ficasse alguns dias assim. As notícias que nós temos é que essa semana e a próxima serão as piores semanas da pandemia, não só desse ano. Desde que começou a pandemia, serão as duas piores semanas.
Aqui,
né?
Aqui no interior.
Então a gente tem que tomar também as nossas providências para que a gente evite aí que mais pessoas sofram na área da saúde, né?
Tem lei obrigando o uso de máscaras?
Tem decreto, inclusive, do Plano São Paulo, sim, entendeu? O nosso também, aquele nosso decreto.
E quem não estiver usando máscara e for pego?
Pode ser multado. A multa vale para todos. E quem estiver andando em espaço, o nosso decreto de quinta-feira...
São perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês.
O nosso decreto de quinta-feira, a gente impôs a obrigação de usar máscara em todo o espaço público e privado, aberto ao público.
Pedágio não é da autonomia do município, é do Estado. Academia pode funcionar?
A academia, ela é uma situação diferente, porque ela tem uma questão do governo do federal ter considerado ela como serviço essencial, então é uma coisa que a gente está aguardando também, orientações tanto do governo estadual como do federal. Então,
Por enquanto, hoje, pode funcionar?
Por enquanto, estão funcionando enquanto a gente não tem essa decisão final. Mas, assim, em alguns casos já foi proibido a academia também de abrir.
Perfumarias.
Perfumarias, só quando é o caso de elas terem a licença, porque elas vendem serviço de higiene pessoal, aí é considerado um serviço essencial.
Bares.
Bares estão proibidos.
Mercearias.
As mercearias, elas entram como também essenciais, mas só para retirada, né?
Só para retirada.
Isso,
né? Bares, tudo fechado.
Tudo fechado.
Restaurantes.
Só delivery e drive-thru entrega.
Certo. Lojas e Auto Center.
A loja de Auto Center entra como essencial.
Essencial.
É, as mecânicas,
mecânica,
né?
Mecânica, sim.
A mecânica.
Mecânica, sim, entra como essencial. Porém, o trabalho é interno, de portas fechadas.
Isso.
Uma oficina mecânica.
Oficina mecânica.
Isso, portas fechadas, trabalho interno, com horário marcado.
Certo. Materiais para construção.
Essenciais, podem trabalhar.
Certo. Escritórios e imobiliárias.
Somente trabalhos internos.
Não pode atender ninguém?
Não, não pode atendimento ao público.
Com agendamento.
É, certo. Qual o telefone para fazer denúncia? Tem o telefone da vigilância ou da guarda municipal também.
Que é 153.
153 que é o mais fácil. Da vigilância, 3241-2659 ou 3241-3343. Acertei?
Isso mesmo, Moreira.
Isso.
E o que eu queria falar a respeito da restrição de circulação, né, desses 17 dias. O porquê, Moreira? O vírus, ele pode ficar incubado por 14 dias. Então, essas medidas de restrições, elas são extremamente necessárias para que a gente consiga quebrar a transmissão do vírus no município. E o que eu queria pedir para a população é que elas se conscientizem, que elas fiquem em alerta, porque o comportamento do vírus mudou. Independente se é uma nova cepa ou não, nós sabemos que os números de atendimentos aumentaram, os números de positivos aumentaram, os números de pessoas infectadas da mesma família aumentaram. Antes a situação era uma pessoa da família positiva e as outras não. Agora a família toda se contamina. E a gravidade das internações, os pacientes já chegam graves. Ou quando internam em enfermaria, eles evoluem para um quadro grave muito rápido. Nós tivemos 8 óbitos em fevereiro. É muito, é muito. Oito. Os leitos estão 100% lotados de SUS. E temos pacientes de enfermaria. Isso significa que a qualquer momento esse paciente de enfermaria ele também pode piorar e precisar de um leito SUS. E nós não temos. Então, o que é necessário é prevenção, é conscientização, que as pessoas usem máscara de forma correta, cobrindo nariz e boca, higiene das mãos e principalmente fiquem em casa, isolamento social, principalmente nesses 14 dias, para que a gente quebre a circulação do vírus no nosso município e que a gente consiga respirar um pouco mais, o comércio possa trabalhar, que a gente possa restringir um pouco mais.
Outra coisa, Priscila e Juninho, o alvará é bar e lanchonete. Pode?
Depende. Se essa lanchonete, ele vende salgado, ele pode, com uma barreira na porta, vender individual, a pessoa compra e vai embora.
Não pode consumir no local?
Não, não, não pode.
Nenhum
não.
Estabelecimento nenhum. De nenhuma espécie está autorizado a consumo local
nenhum,
hoje.
Nenhum, nada.
Nenhum,
nada. Mas bar e lanchonete, ele pode abrir, mas com barreira.
A gente vai precisar ver qual é a função dele. Se ele for um bar que só vende bebida, ele não pode funcionar, porta fechada. Se ele for uma lanchonete que vende salgado, ele pode pôr uma barreira na porta e vender para a pessoa levar embora.
Individual.
Individual. Se ele for uma lanchonete que faz lanches, ele só pode o delivery e a entrega no carro, até as 8 horas.
E o drive-thru e a retirada é só até as 8 horas, isso. Né? Depois é só delivery, só
nós somos,
entrega em casa.
Fui com a minha esposa ontem no supermercado. O mercado estava fechado. Ela precisava, né, pro senhor, eu não posso entregar para a senhora. Se ela dá o endereço, nós vamos levar na sua casa.
Isso,
eu gostei. Oi, Moreira, você é amigo e tudo, mas é o decreto. Então, para a gente até ele obedeceu certinho. Falei, eu não posso entregar aqui. Passa o endereço aqui que nós vamos levar na sua casa. Marilena, na rede municipal não tem aula?
Não.
Na rede estadual, parece que nós falamos aqui, sabe, que tinha uma garotinha ou um aluno que estava com suspeita isso. Da Covid. Foi confirmado, não
nós,
foi?
Nós estamos aguardando a resposta da Secretaria da Saúde. Hoje pela manhã eu não consegui falar com a IAECO porque eu estava reunida com a CIMA e a IAECO está vendo uma questão da tenda. Ela estava em reunião também, ela não pôde me atender. Mas agora, terminando, nós vamos numa outra entrevista lá na Alternativa. Saindo, eu tenho uma reunião com ela para a gente ver. Se for positivado, se for aluno de escola particular, nós vamos fechar sim. Eu recebi inúmeros telefonemas, inúmeras ligações, inúmeras mensagens. O que precisa ficar muito claro? Hoje, enquanto professora, enquanto prefeita, o meu compromisso é de cuidado todo. Eu não estou vendo individualizado se ele é um aluno da escola pública, se ele é um aluno da escola estadual, se ele é um aluno da escola municipal. Eu estou falando de vidas. E não há diferença entre vidas de qualquer colégio que seja.
Eu gostaria de parabenizar as nossas escolas, tanto as estaduais como as particulares. A vigilância tem acompanhado, eles têm cumprido, sim, as prerrogativas que são necessárias. Mas não é porque a gente está, como está escrito ali, a gente está recebendo pressão desse ou daquele. A prefeitura, ela não age sobre pressão. A prefeitura, ela age sobre um trabalho muito sério, muito técnico, meu, com o comitê e com a minha equipe. O comitê, ele é muito importante por quê, João? Porque ali ele tem pessoas técnicas que falam sobre a execução dos trabalhos. Ali, eu tenho o pessoal da vigilância, eu tenho da secretaria, eu tenho o Conselho de Saúde. Ali eu tenho pessoas técnicas que estão falando em nome da saúde do município. Então, houve como está escrito aí, uma liberação das escolas particulares, até o momento que a gente não tem um problema. Eu não tenho um compromisso pessoal e particular com ninguém. Eu tenho um compromisso com a minha cidade e com a vida das pessoas.
Funilaria, que é tipo oficina, você falou, pode trabalhar com as portas fechadas.
Isso.
Loja de informática.
Porta fechada também.
Porta fechada também.
Pois não. E só para deixar claro também, que o pessoal fala que é pressão, as coisas. A gente, na verdade, nós não estamos criando restrições.
Não.
Nós estamos apenas seguindo as determinações do Estado, que, como já conversamos aqui em outras oportunidades, nós temos ordem judicial para que determine que compramos o Plano São Paulo. Vários municípios tentaram não cumprir, como Bauru, anotei aqui, Assis, Marília. Inclusive, tem uma decisão recentíssima de Taquaritinga, da semana passada, do dia 25, que condenou o município que tentou lá em Taquaritinga. Eles tentaram flexibilizar alguns setores e o tribunal entendeu que não pode flexibilizar o Plano São Paulo e condenou o município a R$100 mil de multa por dia de descumprimento do Plano São Paulo, de Taquaritinga, coisa recente, da semana passada. Então, quer dizer, nós não temos opção. Nós temos que cumprir o Plano São Paulo.
E não é brincadeira.
E a nossa situação é seríssima. Não é só uma questão de querer fechar as coisas, não é isso. É uma questão seríssima que também nós estamos enfrentando hoje.
Dentistas podem trabalhar? Pode.
Com agendamento? Marcado, sem fila
de... Como médico também, né?
Sem sala de espera.
Certo. Pois não, prefeito.
Não, eu gostaria de deixar essa colocação, doutor Júnior, ela é muito importante. Porque às vezes a gente começa a perceber que as pessoas, talvez até no desespero, na ânsia, na angústia, ela começa a tirar pedras, a fazer ataques. Então não adianta vir fazer ataque à prefeita ou à prefeitura que seja, porque isso é uma determinação do governo do estado, né? O governador João Dória, através também da sua equipe técnica, ele entendeu que as ações deveriam ser essas. Nós estamos cumprindo o Plano São Paulo. Ah, mas a prefeita de Bauru, até conversei com ela, encontrei com ela em São Paulo, depois encontrei com ela também em Brasília.
A Suelen, né?
A Suelen. A prefeita de Bauru fez, o prefeito tal fez, fulano fez. Todos foram por terra porque o Ministério Público veio e trabalhou, entendeu que a saúde em primeiro lugar e foi contra. O que precisa ficar claro, Monte Alto já tentou também. A gestão passada também já tentou entrar na justiça e também perdeu.
Ou seja, essas medidas que o pessoal está tentando fazer são tentar dar murro em ponta de faca, porque não vai ter nenhum tipo de aceitação, porque a justiça vai determinar que se siga o Plano São Paulo. Por exemplo, Ribeirão está tentando uma medida lá, a gente sabe que vai ter que voltar para o Plano São Paulo. Que nem aconteceu. Bauru também teve uma outra tentativa, eles quiseram fazer uma lei, a Câmara Municipal, tentando classificar alguns serviços que eles entendiam como essenciais, todos os outros serviços, né? E também teve uma semana, nem isso durou a lei, e eles estão tendo que seguir o Plano São Paulo. Quer dizer, não tem escapatória hoje, né? Tanto o Ministério Público como a própria Justiça entende que temos que seguir o Plano São Paulo.
Eu, imagina só, João, eu vou contra o Plano São Paulo, né? E deixo tudo aberto, deixo todo mundo circulando, sem máscara. Não tem autonomia sobre a vigilância sanitária, isso tem que ficar muito claro, que somos órgãos independentes. Aí eu tenho inúmeros óbitos na minha cidade. Como que eu chego na família e falo assim, olha, João Moreira, eu não cumpri o Plano São Paulo e meus sentimentos. Não existe isso, gente. É uma responsabilidade.
E você
estou
pode
falando...
ser punido também.
Mas, com certeza. Ó, o não cumprimento, o Júnior sabe disso, a gente estava lendo, inclusive, o não cumprimento do Plano São Paulo pode haver uma interferência do governo do estado, tirando o prefeito e eles mesmos tomando autonomia sobre a cidade.
O descumprimento de ordem judicial é uma das causas que a Constituição prevê como de intervenção nos outros entes menores, né?
O que vocês estão falando aqui, o ouvinte perguntou, por que que a prefeita não faz como o Duarte Nogueira lá em Ribeirão Preto? Você acabou de explicar.
Pronto.
O Duarte Nogueira, ele vai, com certeza, Ribeirão Preto vai regredir para vermelha.
Acabou de explicar.
Tranquilo,
tanto as promotorias como o MP de São Paulo, né, que é o que do estadual, o que atua em segunda instância, eles estão todos engajados nessa questão e eles já têm tudo praticamente pronto. Pronto. Quem se rebela, eles entram com a ação e pode trazer também muitos prejuízos para o município.
Certo. Priscila, de salão de beleza, cabeleireira.
Somente com hora marcada, com aferição de temperatura e todos os protocolos Covid.
Então pode fazer também com hora marcada.
Isso, atendimento um por vez, com hora marcada, todos os protocolos Covid e aferição de temperatura.
Certo. Explica novamente o que você falou hoje de manhã aqui. Uma pessoa tomou a primeira dose, tomou a segunda dose...
Pegou.
E pegou a Covid?
Isso mesmo.
Por que que acontece isso?
Porque, Moreira, a imunização ela só está completa após 3 semanas. Porém, depende muito do sistema imunológico da pessoa, como ela vai reagir para essa produção total de anticorpos. E lembrando que ela não está 100% segura, ela está segura do caso mais grave, do caso que leva a óbito, mas isso não significa que ela não possa contrair a Covid. Ela irá contrair mais um caso mais leve, tá? A vacinação, ela é para evitar uma internação mais grave, um óbito, mas mesmo sendo vacinado, precisa ter todos os cuidados, uso de máscara, higiene das mãos e não aglomeração.
Quer dizer que eu tomo vacina e não posso relaxar, não?
Não.
Continuo com
não.
As mesmas regras,
com
então.
Mesmas
até
regras.
A segunda dose também.
E, inclusive depois da segunda dose.
Certo. O Juninho vai vendo alguma coisa, vai chegando para depois resolvendo aqui. Prefeita Marilena, unidades de base de saúde e CAPS, como que estão funcionando?
Todos com agendamento. Todos com agendamento. Por quê? Porque a gente, como muito bem colocou a Pri, nós não queremos aglomeração. Então, como vai ser feito? A pessoa faz o agendamento e vai. E não é para levar a família toda. O que acontece, João? O que acontecia? Ah, eu vou ao médico, aí leva um monte de gente e aí acontece a aglomeração. Não, você vai. Ah, mas eu sou responsável pelo meu pai. Aí sim, é diferente. Meu pai é de idade, eu tenho que acompanhá-lo, uma criança pequena, eu sou responsável por ela. Do caso contrário, vá sozinho aos postos de saúde e também aos serviços essenciais. Ah, eu tenho que ir ao supermercado. Vamos fazer uma parceria bacana, ó. Eu ligo pro João Moreira. João, o que que você precisa do mercado? Isso. Doutor Júnior, o que que você precisa? Pri, o que que você precisa?
É melhor entregar.
Então, e liga. Ah, não, mas eu quero ir lá para escolher o produto. Mas eu já faço uma lista aqui para todos nós. Eu vou sozinha fazer a compra e depois, entendeu? É para evitar aglomeração. Gente, não é brincadeira. Eu volto a dizer, como eu disse para vocês sábado, dentro desse período que eu estou prefeita, aquela quinta-feira que eu tinha 3 pessoas precisando de leito e eu tinha somente 1 leito, é um desespero tão grande. É como, João, você ter 3 filhos e você ter que escolher entre um deles. Não existe isso. A sorte que o Júnior, o meu vice, o Juca e a Eco, junto com todos os médicos, estiveram lá acompanhando quem estava pior, já fez o encaminhamento. Depois tivemos reunião com a Santa Casa, mais 1 leito, depois conseguimos realocar outra pessoa. Gente, é desesperador. É desesperador você ter que escolher entre a vida de uma pessoa e de outra. E a gente já tem essa informação de São Paulo, que essa semana e a semana que vem serão dias críticos para o nosso interior de São Paulo. Então é o momento da gente colocar a mão na consciência e fazer a nossa parte.
Ligeirinho, como é que está funcionando? Que é o transporte aí? Pode funcionar?
Pode, ele é... Não, especial. O ligeirinho... Mas ele está funcionando?
Está funcionando também com quantidade, né?
Está com limite certinho, né?
E a higienização.
Certo. Distribuidoras de bebidas.
Não estão funcionando. De portas fechadas, somente delivery.
Eles entregam.
Entregam. Isso.
Pode entregar, né?
Sim. Pode entregar.
Feira do produtor está suspensa?
De domingo.
De domingo.
Durante a semana, de quarta-feira vai ter, né? Normal.
Tem
e eles estão estudando se vai fazer algum outro dia também.
Eles
aos domingos não, mas pode ter. A feira do produtor pode ser realizada na quarta-feira.
E a gente está vendo a possibilidade de abrir para sexta-feira também para que se evite a aglomeração. João, Maria Helena, eu entendo que você aumentando o horário, você diminui a quantidade de aglomeração. Mas eu quero deixar mais uma vez claro, essa decisão não é minha. Essa é uma decisão que vem do Plano São Paulo e cabe aos municípios seguirem essa orientação. Ah, mas você tem que ir lá, você tem que brigar com o governador. Gente, O governador, ele foi eleito democraticamente. E olha que aqui em Monte Alto foi muito bem votado. Então, ele é uma pessoa que representa o coletivo. E ele não está agindo pelas ações da cabeça dele. Ele está seguindo também um comitê que está dando essas orientações para ele, para que essas ações sejam tomadas. Tudo que cabe ao município, o diálogo, o encontro, para que a gente busque resolver os problemas das pessoas, a gente tem feito. O gabinete está aberto, hoje acima teve lá, outros órgãos estiveram, né? Olha as igrejas, as entidades religiosas, como elas se organizaram, aumentaram a quantidade de horário de cultos e de missas para que poder atender as pessoas. Então, é um momento de adaptação para todos. Eu li ontem, eu recebi no nosso grupo da prefeitura um vídeo muito bonito, que era o Tom Cavalcante que estava falando sobre a questão de tacar pedras. Então taca pedra no presidente porque fala que é para abrir, taca pedra no governador porque fala que é para fechar, taca pedra na prefeita porque a prefeita tem que escolher entre um dos dois, taca pedra no médico porque o médico fala de saúde, taca pedra no economista porque o economista só está pensando na economia e não está pensando na vida. Na verdade, esse não é um momento de tacarmos pedra. Esse é um momento de fazermos a reclassificação dos nossos valores em relação à vida, do que é importante para mim. Imagine eu, como prefeita, se eu gostaria de ter o meu comércio fechado. Eu tenho uma folha de pagamento muito extensa da prefeitura que tem que ser finalizada com o pagamento de todos eles. E os recursos que estão sendo arrecadados, João, estão cada vez menores. Eu acompanho as pessoas que estão perdendo seus planos de saúde, que estão tendo que usar a maior parte da assistência. Eu estou acompanhando tudo isso muito de perto. E eu tenho compaixão, eu me coloco no lugar das pessoas. Só que também é algo que a prefeitura tem que fazer com muita responsabilidade e muito respeito às pessoas. Então, o que eu quero colocar para você, João, só para a gente finalizar, que já deu o horário? A questão do respeito. Eu, enquanto... estou prefeita, mas eu sou um ser humano. Não adianta falar que vai entrar na prefeitura, que vai bater, que vai descer o aço, que vai quebrar. Até porque eu já estou indo à delegacia depois de uma reunião que eu vou ter a próxima e vou fazer um boletim de ocorrência. Porque eu acho que respeito é bom e cabe em qualquer lugar. A cidade está suja? Está suja. A cidade está precisando de mudanças? Está precisando. Eu tenho o direito de achar que esse governo é competente ou incompetente? Ok. Agora, instigar ou fazer motim para que as pessoas façam aglomeração e gere violência, isso eu não vou aceitar. Porque eu sempre respeitei a todos e eu exijo respeito para com a minha pessoa também.
Explica para a gente esse horário aí, das 20 horas que ele pode ficar circulando, ou 23 horas?
Das 23 horas. Nossa questão das 20 horas, o que não está permitido são acesso e permanência em praças, em outros espaços públicos. Pode andar na rua, normal, com carro, nas vias, nos jogadores, tudo mais.
Certo. Agora, só uma pergunta para a Priscila. Priscila, a pessoa está com a consulta marcada na Unidade de Base de Saúde para semana que vem. Ela vai ser atendida naquele agendamento.
Normalmente.
Normalmente. Isso. Já está agendado, ela pode ir naquele horário certinho.
Isso.
Certo. Tem mais uma aqui. De bebidas, você já falou.
Sim.
A distribuidora de bebidas. Portas abertas, não pode.
Não pode.
Não pode.
Não.
Fechado. Estou perguntando para você a respeito do IPTU, que o vencimento agora, o primeiro vencimento, se não me engano, é 22 de março. Tem condições de prorrogar o vencimento ou não? Como é que fica, Juninho?
Nós estamos fazendo algumas análises, até conversamos agora antes de vir para cá com o nosso departamento de finanças, vendo a respeito da possibilidade. Também a gente não sabe como que vai ser na próxima semana em relação a essa questão das fases do Plano São Paulo, mas estamos estudando e vai ser comunicado à população no momento oportuno.
Certo. Priscila, os ambulantes podem trabalhar ou não?
Em praças públicas e outros espaços não, estão não. proibidos, já é um decreto anterior
já
ainda
isso.
do mês passado que foi determinado que não podem trabalhar.
Não.
Certo. Deixa eu ver mais aqui, tá chegando. Não dá para ver, lê todas, tá certo?
Ai,
aqui,
bonitinho.
Ó, tomando vacina, ó.
Ah, que linda.
Dona Lourdes, mostra para a prefeita, Dona Lourdes.
Ah, que linda, certo. Deus abençoe. Ô, João, vou dizer uma coisa, uma emoção, uma alegria tão grande quando a gente vê os nossos idosos sendo vacinados. E vou dizer mais que isso, né? Às vezes a gente ouve tantas injustiças. É um momento difícil de estar prefeito, porque as pessoas, elas acabam... tendo ódio daquilo que não é para ter o ódio, né? Mas quando a gente ouve essas pessoas, principalmente as minhas amiguinhas, essas senhorinhas que eu amo de paixão, olha, eu tô fazendo uma oração por você, é, olha, eu tô feliz, que manda foto assim, né, tô sendo vacinada, a gente começa a ver que realmente, mesmo em toda essa tragédia, também tem um lado bom, que é a humanização, as orações, e isso faz com que a gente tenha força para levantar todos os dias e trabalhar.
Certo. Agora, vamos falar, só repetir, fala sobre a vacinação. A semana que vem, já tem vacinação para outra etapa ou ainda não?
Não temos, Moreira, somente para essa semana, tá?
Repete então a vacinação essa semana, Priscila.
Se iniciou hoje, de 80 a 84 anos, de segunda a sexta, das 8h30 às 15h, no anfiteatro, no Centro Cívico. Tá? As segundas doses do pessoal, os profissionais de saúde autônomos e os idosos de 90 anos ou mais, será na terça-feira, na parte da tarde, das 13 às 15, até a sexta-feira, somente na parte da tarde as segundas doses.
Certo. Tá?
E na quarta-feira iniciaremos a faixa etária de 77 a 79. Receberemos ainda hoje, na parte da tarde, 240 doses, que atinge 37% dessa faixa etária.
Quarta-feira, então,
quarta-feira,
de 77?
77 a 79.
Não é para nós ainda. Tudo bem.
E o horário também o dia todo, das 8h30 às 15 horas até na sexta-feira. E temos também ainda 58 doses para 85 a 89, para completar essa faixa etária.
Certo.
Que também está sendo aplicada na parte da manhã e da tarde.
Vou explicar mais uma vez. Loja de informática tem que trabalhar com as portas fechadas. Não pode ser aberta com aquela barreira, não. Porta fechada,
ah, João,
mesma.
Só uma coisa, as pessoas não podem esquecer de levar um documento com foto, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa vai enfrentar toda essa fila que você está vendo, que está aqui em frente à Rádio Cultura, chega lá, ela esqueceu de um documento com foto,
e
né,
Pri? E o CPF, isso mesmo, bem lembrado. O CPF, sem o CPF, não tem como fazer o cadastro, tá? Então, quem de repente está na fila e esqueceu o CPF, por favor, volte para buscar, porque não será vacinado.
É, e quem então, puder antes fazer também
o pré-cadastro
no site do Vacine Já, né?
Porque ele facilita
muito. Eu já fiz o do meu avô, que às vezes as pessoas idosas não conseguem, eu já fiz o dele, ele foi hoje, tomou rapidinho.
Fala do site, claro.
É www.vacinajá.sp.gov.br. Eu vou deixar aqui com o João. Deixa. E durante o programa ele vai passando essas informações.
Eu espero
aí.
A Priscila amanhã 7h30.
Pode deixar. Até.
Outra coisa, olha, vamos explicar que eu sei. Meu pai tem 76 anos. Ele pode tomar vacina na quarta-feira?
Não. É para quem tem 77 completo.
A 79.
Isso mesmo.
Por isso que vocês estão exigindo documento,
isso,
né?
Isso, exatamente. Porque as vacinas, João, ela vem em quantidade contada para aquela faixa etária, tá? Essa faixa etária, ela é de acordo com a população do IBGE. Então, nós não podemos usar a vacina para aquela faixa etária para outra. Nós iremos aguardar e, em breve, se Deus quiser, iremos receber mais vacinas para todas as faixas etárias.
Deixa eu explorar um pouquinho a Priscila aqui. Priscila, a segunda dose para os farmacêuticos, aquelas coisas.
Isso, nós receberemos hoje à tarde, tá? Então, por isso que começará a partir de amanhã. Houve um atraso, né? Alguns precisavam já tomar no dia de hoje, mas estava agendado para 21 dias. Mas lembrando que até 28 dias é a recomendação. Então, não está em atraso, tá? Então, será na terça-feira, amanhã, na parte da tarde, até a sexta, das 13 horas às 15 horas.
E cuidador de idosos, quando vai ter?
Ainda não temos mais vacinas para profissionais da saúde. Estamos aguardando mais recomendações.
Uma reivindicação para a prefeita e para a Priscila. Tem os telefones e nessa semana vai ficar congestionado.
Isso.
Não teria jeito de colocar um WhatsApp para mandar resposta, alguma coisa? Um celular lá? Pode dar uma estudada, prefeita?
Isso. Também
eu mando a pergunta pelo WhatsApp. Vocês podem até demorar meia hora, mas vocês vão me responder.
Sim, vamos colocar então à disposição o número de WhatsApp.
E a gente pode divulgar os
e
números.
E a gente passa para
você. Fica mais fácil. Os comerciantes, por exemplo, o WhatsApp da vigilância. Eu posso trabalhar tal. Vocês vão analisar ele ali, sim ou não.
É, mas os nossos comerciantes já têm um grupo, né? Que sim, eles já participam, que eles já estão trocando
porque
informação.
Porque
muitas vezes,
ligando
lá, população mesmo.
Congestionada a linha, você não atende. Mas o WhatsApp facilita, quer dizer, uma ferramenta a mais
para ajudar. Não, com certeza, todas as informações são muito importantes.
Nós já temos, tá, Moreira? Um grupo dos estabelecimentos noturnos, um grupo dos supermercados. Então, a maioria das pessoas estão orientadas, Tá? O que aconteceu é que hoje muita gente ficou com dúvida, mas se ler o decreto, está ali muito claro, pra, de fácil entendimento. Mas mesmo assim, quem estiver com dúvidas e precisar de orientação, pode ir até a vigilância ou pelo telefone.
Deixa eu ver aqui. Sou cuidadora de idosos. Posso tomar a segunda dose amanhã?
Se ela já recebeu a primeira dose, ela pode sim tomar a segunda dose.
Certo. Repete para mim, então, e dá os três números da vigilância.
Eu só tenho dois aqui só agora. Dois. Um pode eu preciso passar. Confirmar,
então, os
tá?
dois números.
Isso, 3241-3343 e 3241-2659.
Um abraço, te espero às 7h30, Priscila.
Pode deixar, outro.
Júnior, muito obrigado por você vir aqui atender o nosso pedido e explicar para a nossa população. Continue fazendo esse ótimo trabalho, Júnior.
Imagina, João, estamos à disposição e nós que agradecemos aí o espaço. Viu?
Eu sei que você tem compromisso, prefeito, muito obrigado e qualquer novidade a gente liga para você.
João, estamos sempre à disposição, a prefeitura aí, sempre de portas abertas a todos. Uma boa tarde a todos, Deus abençoe, Deus no comando, tenho certeza que logo mais teremos boas notícias para a nossa cidade em relação ao Covid, mas na certeza de que tem uma equipe pronta e muito organizada trabalhando pela população. Um beijo a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.
Nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Frango inteiro congelado, Big Frango, quilo R$ 5,95. Arroz Serra Azul, 5 quilos, no Sabigan, pague R$ 17,49. Óleo Concorde, 900 ml, R$ 5,85. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$ 10,85. Leite Nilzão, 1 litro, no Sabigan, pague R$ 2,75.
No Savegnago é muito mais barato.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da Cultura.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até esta quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo R$29,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$27,99. Linguiça toscana real, quilo R$16,99. Biscoito passatempo de leite, sem recheio, 150 gramas, R$1,99. Leite em pó, Italac integral, sachê, 400 gramas, R$9,99. Shampoo Frutis, 400 ml, R$9,99. Chá Ice Leão Pet, 1,5 litro, R$4,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas e 14 minutos mais 30 segundos. Agora comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. A ministra Rosa Weber, do Supremo, está mandando o governo federal reabrir 3.258 leitos de UTI em São Paulo. Interessante que o governo federal já repassou para São Paulo 135 bilhões para combater a Covid e mais 55 bilhões de auxílio emergencial das pessoas que ficaram sem recursos, né? E o próprio Supremo foi quem determinou que a posição do governo federal é secundária, né? É principalmente no combate à Covid as medidas prioritárias, prioritariamente governos municipais e governos estaduais. O governo federal fica só pagando. É interessante isso. Essa intromissão do Supremo em questões do Poder Executivo. Por exemplo, lá no sul da Bahia, nos municípios de Mucuri e Prado, né, há uma questão fundiária importante, eu diria até quase tragédia, né, preocupante, em que o INCRA foi para lá para regularizar a questão fundiária e o MST não deixou, porque ele, MST, é que quer fazer essa regulação que cabe ao INCRA, pela Constituição, pela lei, né? Aí, para se garantir, o INCRA pediu Força Nacional, o ministro da Justiça pediu, Força Nacional foi para lá, mas o governador da Bahia recorreu ao Supremo, e o Supremo, em 17 de setembro, último, deu um liminar, tirando a Força Nacional de lá. Incrível, né? O secretário de Assuntos Fundiários deve ir ao presidente Supremo nessa semana tratar desse assunto. É mais um caso de intromissão, né? A lei está muito clara, mas há essa intromissão. Bom, eu queria deixar registrado aqui a alegria, né, por termos um satélite 100% brasileiro, inclusive com os painéis solares, com uma tecnologia de ponta, desenvolvida aqui no Brasil. Foi lançado com êxito lá na Índia, está, né, numa órbita de 750 quilômetros de altitude e consegue dar detalhes como se estivesse a 64 metros de altura. Vão ser lançados mais dois satélites, além do Amazônia 1, né, isso foi no nosso horário aqui, foi na madrugada de sábado para domingo, estava lá o ministro astronauta, o ministro Pontes, acompanhando o lançamento. Foi um convênio entre o Brasil e a Índia. Agora, eu lamento que não usem o nosso veículo lançador de satélites, cujo lançamento há, sei lá, há uns 30 anos ou mais, eu acompanhei, testemunhei lá no Rio Grande do Norte, na Barreira do Inferno. Não sei por que a gente não lança por aqui mesmo, né? Assim como a vacina, né? Tem 11 lugares pesquisando vacina contra a Covid e a Índia produz a vacina. E a Índia se tornou independente em 1947. Teve a primeira Constituição em 1950. Né? E nós ficamos atrás. Né? É a falta no ensino. O ensino é básico para um país ter futuro. Bom, Eu falei em vacina, o doutor Ricardo Zimmermann está vibrando com a conclusão que confirmou a conclusão de um grupo brasileiro, a conclusão do Dr. David Ho, aquele do coquetel da AIDS, que as novas cepas, está vibrando porque conseguiu acertar, as novas cepas têm novos instrumentos para penetrar na célula que reduz a eficácia das vacinas, né, do plasma, desse plasma convalescente, aumenta a reinfecção, a infecção, e ele diz que isso confirma a validade do tratamento precoce e até da prevenção de drogas conhecidas, antigas, baratas e que reforçam a célula. Não tem nada a ver com o vírus. Por mais que o vírus tenha mutações, a célula se reforça nas suas defesas, né? Aí vem o lado bom, desde que nós paremos com essa loucura de tentar impedir que as pessoas sejam bem tratadas pelos médicos. Na minha cidade, em Cachoeira do Sul, eu fiquei orgulhoso que 49 médicos da cidade, são quase todos, fizeram um abaixo-assinado, uma nota pública à Sociedade Cachoeirense, recomendando, né, dizendo que aderem, que vão aplicar o tratamento precoce, né, e também a prevenção com os medicamentos antigos, conhecidos, que têm nova aplicação. E eu queria registrar aqui também, né, que a gente está falando aí em questões de saúde, né, queria recomendar para os ouvintes, homens e mulheres, que está começando o Março Azul, e nesse Março Azul é contra o câncer colorretal, que é o segundo que mais mata homens e mulheres. Então, eu faço todos os anos o exame, integrando aí o check-up que a gente faz todos os anos. Recomendo também para vocês, né? A qualquer sinal, procure o seu médico para prevenir. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até esta quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$ 27,99. Linguiça toscana real, quilo R$ 16,99. Biscoito passatempo de leite, sem recheio, 150 gramas, R$ 1,99. Leite em pó, Italac integral, sachê, 400 gramas, R$ 9,99. Shampoo Fructis, 400 ml, R$ 9,99. Chá Ice Leão Pet, 1,5 litro, R$ 4,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas 22 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 1º de março de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Wendel, Cabo Chivas e o Cabo Felipe. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, a velocidade que emociona também é a mesma que mata.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na sexta-feira, por volta de 1h40 da madrugada, José Roberto Davi, de 44 anos, ele pilotava uma motocicleta Honda modelo Twister na cor amarela. Não consta no BO a placa da motor. O belo e lindo brinquedo transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz, quando chegou no quilômetro 277, no famoso trevo do Pau Seco, aqui em Araraquara, colidiu na traseira de um caminhão modelo Scania, na cor branca de Piracicaba. Amigo motorista, motociclista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. Com a violência da pancada na traseira da Scania, a motoca tombou naquele chão preto viário paulista. O motoqueiro caiu, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. No quilômetro 277 da rodovia Washington Luiz, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. Os rodoviários Soldado Ruiz e o Cabo Reina registraram a ocorrência. Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você pode e também deve iluminar o seu próprio caminho. Por volta da meia-noite de ontem, na virada do sábado para domingo, a polícia rodoviária foi chamada na SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira, exatamente no quilômetro 393, mais 200 metros, em Bebedouro, região de Ribeirão Preto, onde, segundo testemunhas, o jovem Gabriel da Silva Souza, de 23 anos, na flor da idade, ele estava em cima de um viaduto naquele local, quando um automóvel se aproximou. Gabriel pulou, caiu no leito carroçável. O automóvel passou por cima dele. O motorista nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu. O jovem Gabriel, que atentou contra a própria vida, morreu no local do suicídio. O Radecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Barretos. Os rodoviários Soldado Silva e Soldado Monteiro registraram a ocorrência. Nas duas ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a polícia rodoviária marcou presença, registrou e prestou as vítimas dos acidentes fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Zezé, vivemos em um mundo onde tudo tem preço, mas quase nada tem valor. Obrigado pela audiência. Se cuide. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 22 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas e 28 minutos, Paulistão na estreia de Crespo. São Paulo empatou com Botafogo.
Poucos dias depois do fim da temporada passada, a bola já está rolando para os campeonatos estaduais de 2021. No Morumbi, Hernan Crespo estreou como técnico do São Paulo diante do Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. O tricolor ficou apenas no empate, 1-1. Apesar do tropeço, o treinador argentino gostou do desempenho do time. Em linhas gerais, estou contente em função do tempo de trabalho e pela predisposição. E a atitude dos atletas foi excepcional. E acredito que esse seja o caminho.
Excepcional. E creio que este é o caminho.
O Corinthians também começou o Campeonato Paulista empatando. O Timão não saiu do 0-0 com o Red Bull Bragantino fora de casa. Já o Santos, também como visitante, terminou no 2-2 com o Santo André. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético bateu a URT por 3-0 na despedida do goleiro Vitor, que se aposentou. Emocionado, o ídolo atleticano contou como foi tomar a decisão de parar de atuar depois de 424 jogos com a camisa atleticana.
O sentimento de dever cumprido. Estou muito em paz, estou muito sereno, muito tranquilo nesse momento. Acho que me preparei para isso também, né? Passei um tempo aí refletindo sobre essa decisão. Feliz de poder encerrar meu ciclo como atleta do Atlético Mineiro, né, nesse dia, né? Mas sabendo que deixei meu legado, cumpri minha missão e agora, né, sigo minha vida, né, fora de campo, né, buscando dar sequência aí, né, dentro do futebol, que é algo que eu amo e estou há 24 anos inserido.
Vitor deixa os gramados, mas vai continuar trabalhando no clube como gerente de futebol. O Cruzeiro jogou no sábado com o Uberlândia e empatou por 1-1. A Raposa só conseguiu marcar o seu gol aos 50 minutos do segundo tempo. No Paraná, a pedido do Ministério Público, a Federação Paranaense de Futebol suspendeu a maioria dos jogos da primeira rodada do Campeonato Estadual. A solicitação ocorreu por conta da crise sanitária no estado, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Antes das partidas serem anuladas, o Atlético Paranaense foi derrotado pelo Cianorte pelo placar de 1-0. Agência Rádio Web, com um giro pelos estaduais, Cadu Macri.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.